Começa agora a Rede Lula Livre, ao vivo, direto de Curitiba, com emissoras de rádio parceiras, na retransmissão via Rádio Brasil de Fato.
Bom dia para você que nos acompanha na Rede Lula Livre. Eu sou Gabriel Carriconde, falo direto da vigília Lula Livre em Curitiba, que resiste hoje a 161 dias, a 100 metros da Superintendência da Polícia Federal, onde que há 5 meses o ex-presidente Lula permanece injustamente preso. E vamos às principais manchetes da rede de hoje. Depois de barrar candidatura, a Justiça Eleitoral quer impedir Lula de votar. Advogados de Lula denunciam em Genebra desrespeito do Brasil à determinação das Nações Unidas. Líderes internacionais visitam Lula e chamam prisão de monstruosidade. Está no ar a Rede Lula Livre desta sexta-feira, 14 de setembro de 2018.
Você está ouvindo informações sobre o acampamento de Curitiba.
E para começar a edição de hoje, vamos ouvir o bom dia para o ex-presidente Lula, dado pelos ativistas que estão resistindo aqui na vigília aos arredores da Polícia Federal.
Bom dia, presidente Lula! Bom dia, presidente Lula! Bom dia, presidente Lula!
Você pode mandar o seu bom dia para Lula. Para isso, basta enviar o áudio com seu nome e cidade para nosso WhatsApp com seu bom dia. Anote o número DDD 11 99113 5441. Repetindo, DDD 11 99113 5441. E a gente abre a edição da Rede Lula Livre de hoje falando sobre a determinação do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, que proferiu decisão impedindo que o ex-presidente Lula vote nas eleições de outubro. A decisão foi uma resposta ao pedido da defesa de Lula para que fossem oferecidas as condições para o ex-mandatário exercer seu direito de voto. O tribunal argumentou requisitos mínimos para a instalação de sessão eleitoral na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba, onde o ex-presidente está preso. A reportagem que iremos ouvir agora a respeito de mais um desrespeito aos direitos de Lula é de Lu Sodré, da Rádio Brasil de Fato.
O desembargador Luiz Taro Oyama, do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, proferiu decisão impedindo que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva vote nas eleições. Oyama argumentou que era preciso um número mínimo de 20 eleitores aptos a votar no presídio em questão. Segundo o desembargador, dentre os 8 presos que cumprem penas no local, apenas Lula manifestou intenção de votar. De acordo com o DEPEN, o Departamento Penitenciário Nacional, ligado ao Ministério da Justiça, em 2014, de um total de 227 mil presos aptos para votar, apenas 14 mil tiveram acesso às urnas. Em entrevista ao programa No Jardim da Política, da Rádio Brasil de Fato, o jurista Pedro Serrano afirmou que o caso do ex-presidente Lula não é isolado.
A gente tem que entender isso, quer dizer, o mundo hoje passa por uma tentativa de construção de um paradigma mais autoritário, mas uma nova forma de autoritarismo, né? Não é aquelas, não são os estados de exceção ou governo de exceção que nós tínhamos durante o século XX. Né? Nós temos um momento em que nós temos produção de medida de exceção, de medidas de exceção no interior da democracia. É um autoritarismo líquido.
Segundo Serrano, as medidas de exceção são majoritariamente aplicadas pelo sistema de justiça que atinge toda a população carcerária do país, limitada em seus direitos.
E a gente observa que esses processos, a partir dessa época, vão esvaziando de sentido os direitos humanos e fundamentais. Os réus são tratados como inimigos, sem direitos.
A presidenta do Partido dos Trabalhadores, a senadora Gleisi Hoffmann, afirmou que os advogados de Lula vão recorrer ao Tribunal Regional Eleitoral e ao TSE, o Tribunal Superior Eleitoral.
Olha, mais uma violência contra o presidente Lula. Desrespeitam a Constituição frontalmente. O presidente Lula tem o direito de votar, aliás, tem o direito de ser votado. Além de tirar o direito do povo de votar no presidente, tiram o direito do presidente exercer o seu voto nessas eleições. É lamentável o que nós estamos vendo por parte da justiça eleitoral desse país.
Preso político desde o dia 7 de abril, Lula teve seu registro de candidatura impugnado pelo TSE no começo do mês de setembro. Na terça-feira, 11 de setembro, o PT anunciou a substituição de Lula pelo então candidato a vice na chapa, o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, que terá como vice Manuela Dávila, do PCdoB. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Leonardo Fernandes, Lúcio Dré.
E os advogados de defesa do ex-presidente Lula, Cristiano Zanin e Valesca Teixeira, denunciaram ontem em Genebra, na Suíça, o descumprimento pelo Brasil da decisão do Comitê de Direitos Humanos das Nações Unidas, que assegura o direito do ex-presidente de disputar as eleições deste ano. Eles participaram da coletiva de imprensa, onde caracterizaram o processo que levou Lula à prisão como um abuso dentro dos processos judiciais, com objetivos políticos, além de explicarem como todo o processo que levou Lula a ser preso na Polícia Federal em Curitiba em 7 de abril tem sido marcado por ilegalidades, inclusive uma escuta telefônica de conversa entre o ex-presidente e a então presidenta Dilma Rousseff vazada para a imprensa no início de 2016. Vamos ouvir então um trecho dessa coletiva de imprensa dos advogados do ex-presidente Lula, realizada ontem em Genebra, na Suíça, em decorrência, inclusive, do encontro do Comitê de Direitos Humanos da ONU, que ocorre nesta semana. Vamos ouvir.
O ex-presidente Lula vem sendo perseguido pela justiça brasileira desde 2015. Ele foi vítima de diversas violências jurídicas. Ele teve a sua liberdade privada por cerca de 6 horas para prestar um depoimento que ele jamais se recusou a fazê-lo. Ele teve as suas conversas telefônicas privadas violadas. Ele teve o sigilo das suas conversas telefônicas também violadas. Ele teve o sigilo das suas conversas com os seus advogados, o monitoramento da sua estratégia de defesa, dentre outras violências. Depois, seguiu-se um processo no qual ele respondeu a uma acusação, e nesse processo foram realizadas 23 audiências e foram ouvidas mais de 70 testemunhas. E nenhuma dessas testemunhas fez qualquer afirmação que pudesse confirmar a acusação feita contra o ex-presidente Lula.
A defesa do ex-presidente ainda reiterou que hoje, em Genebra, o Comitê de Direitos Humanos das Nações Unidas realizará um debate sobre o processo que levou Lula à prisão. E uma nova pesquisa realizada pelo Instituto Vox Populi, divulgada ontem, confirmou o poder de transferência de votos de Lula para o atual candidato do PT à presidência, Fernando Haddad. O candidato petista aparece pela primeira vez em primeiro lugar em uma pesquisa eleitoral. Quem traz mais informações a respeito é a repórter do Brasil de Fato, Júlia Dolce.
Uma nova pesquisa de intenção de voto para as eleições presidenciais, divulgada nesta quinta-feira, 13 de setembro, pela CUT Vox Populi, confirma o poder de transferência de votos do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Quando claramente apontado como candidato apoiado pelo ex-presidente Lula, o ex-prefeito de São Paulo e ex-ministro da Educação Fernando Haddad chega aos 22% da intenção de voto, assumindo a liderança. O candidato do PSL, Jair Bolsonaro, aparece em segundo lugar com 18%. Ciro Gomes, do PDT, ficou com 10%, Marina Silva, da Rede, 5%, e o candidato do PSDB, Geraldo Alckmin, 4%. Votos brancos e nulos somam 21%. A pesquisa ouviu 2 mil eleitores em 121 municípios entre os dias 7 e 11 de setembro. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa também testou cenários para o segundo turno. Os resultados mostram que Jair Bolsonaro venceria Geraldo Alckmin por 25% a 18% e empataria tecnicamente com Marina, 24% a 26%. Ciro Gomes e Fernando Haddad venceriam Bolsonaro em eventual segundo turno. O candidato do PDT teria 32% contra 22% de Bolsonaro. Já Haddad levaria 36% dos votos contra 24% do candidato da extrema-direita. O CUT Vox Populi também testou os níveis de rejeição dos 5 candidatos com maior pontuação na pesquisa. O menos rejeitado é Ciro Gomes, com 34%. Fernando Haddad tem a segunda menor taxa, com 38%. O mais rejeitado dos candidatos é Jair Bolsonaro. 57% dos eleitores disseram que não votariam no candidato do PSL. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Júlia Dolce.
Você está ouvindo informações sobre o acampamento de Curitiba.
Agora são 9 horas mais 54 minutos e a cada dia mais e mais líderes internacionais se juntam ao coro dos que clamam pela libertação do ex-presidente Lula. Nesta quinta-feira foi a vez do ex-primeiro-ministro italiano Máximo de Alema e o ex-governador do Distrito Federal do México, Cuauhtémoc Cárdenas, visitarem em Curitiba aquele que chamam de o maior presidente que o Brasil já teve. Mais do que prestar solidariedade a Lula, ambos também vieram ao Brasil para cumprir uma missão de deixar claro que, a exemplo do que pensa a maior parte do povo brasileiro, a condenação que culminou em sua prisão política no dia 7 de abril é uma aberração jurídica, ou, nas palavras de Alema, uma monstruosidade. Após o encontro com o ex-presidente, os dois líderes internacionais concederam uma entrevista coletiva. A repórter do Brasil de Fato, Camila Vida, acompanhou. Vamos ouvir.
Eu encontrei Lula tante volte.
Eu encontrei Lula muitas vezes.
Nella minha vida. E não avrei mai imaginato di incontrarlo.
Não teria jamais imaginado de encontrá-lo.
Come prigioniero.
Como prisioneiro.
Ma l'ho trovato qui. Così come lo trovai qualche anno fa a Planalto.
Eu encontrei ele aqui como eu encontrei alguns anos atrás no Planalto.
Planalto, come presidente.
Como presidente, época de presidente.
Lo stesso spirito.
O mesmo espírito.
Lo stesso coraggio.
A mesma coragem.
La stessa visione.
A mesma visão.
E la stessa volontà di servire il popolo brasiliano.
E a mesma vontade de servir o povo brasileiro.
E chegou a hora de ouvirmos aquele que mudou a história do Brasil e que dá nome ao nosso programa. E hoje vamos ouvir um trecho do discurso histórico do ex-presidente Lula em frente ao Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, antes de se apresentar à Polícia Federal em Curitiba no mês de abril. Vamos ouvir.
E deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu vou atender o mandato deles. E vou atender porque eu quero fazer a transferência de responsabilidade. Eles acham que tudo que acontece nesse país acontece por minha causa. Não adiantam tentar evitar que eu ande por esse país, porque tem milhões e milhões de Lula, de Bolo, de Manuela, de Dilma Rousseff para andar por mim. Não adianta tentar acabar, sabe, com as minhas ideias. Elas já estão pairando no ar e não tem como prendê-las. Não adianta tentar parar o meu sonho, porque quando eu parar de sonhar, eu sonharei pela cabeça de vocês e pelo dono de vocês.
E é com essa mensagem do ex-presidente que a Rede Lula Livre vai ficando por aqui. Lembrando, se você tem uma rádio, um site, um blog ou conhece alguém que tem, envie uma mensagem para nosso WhatsApp. Anote o número, DDD 11 99113 5441. Repetindo, DDD 11 99113 5441. Nesse mesmo número, você pode participar da Rede Lula Livre e mandar seu recado de texto ou áudio para o ex-presidente Lula. Lembrando que tem várias emissoras que estão transmitindo nossos conteúdos a partir da Rádio Brasil de Fato, como as Pinhadas de Patos AM 1400 kHz da Paraíba, Rádio Democracia no Ar de Fortaleza, Rádio Madalena de São Paulo, Rádio Web com Traficute, Rádio Cultura FM 97,1 de Senador Alexandre Costa no Maranhão, Rádio Sampler Web de São Paulo, as emissoras da Rede Soberania e mais de 15 emissoras espalhadas por todo o Brasil. Eu sou Gabriel Carriconde e esta edição contou com os trabalhos técnicos de Arali Moser. Na produção, Franciele Petri e Beatriz Pasqualino. Apoio, equipe de jornalismo do Brasil de Fato. E nós nos despedimos da edição da Rede Lula Livre de hoje com essa música de fundo, Crua, do músico pernambucano Otto. Ele que estará presente no Festival Lula Livre neste domingo, que se inicia em São Paulo ao meio-dia, na Avenida Paulista. Obrigado pela companhia, uma excelente sexta-feira, um bom final de semana. Até segunda e Lula Livre!
Há sempre um lado que pesa e outro lado que flutua a tua pele.
Termina agora a Rede Lula Livre. Ao vivo, de segunda a sexta-feira, das 9h45 às 10 horas da manhã, em rádios parceiras de todo o país. Esta é uma realização do Brasil de Fato, com apoio da Frente Brasil Popular.